jovempan.com.br.
E aqui no Jornal da Manhã nós vamos falar sobre a reforma ministerial anunciada pela presidente Dilma Rousseff nesta sexta-feira. Uma resposta aí à crise política e fiscal do governo. Ao meu lado, Ellen Brau.
Então vamos lá, nós vamos conversar agora com o cientista político, professor da UNB, Valdir Pucci. Muito bom dia, professor.
Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, professor, essa reforma foi preparada, gestada aí por um tempo, ela foi adiada também por um longo tempo, e quando saiu finalmente na manhã dessa sexta-feira, onde a presidente fez um pronunciamento anunciando essa reforma, ela ainda assim deixou muitos descontentes. Em termos práticos, o que essa reforma pode trazer para a gente?
Bom, na verdade, em termos práticos, a pergunta que você fez é o que ela pode trazer para a gente, eu entendo, sociedade como um
exatamente.
Todo.
Exatamente.
Na verdade, nada. Ela não traz nada para nós, porque, na verdade, a reforma ela foi gestada e daí talvez a grande dificuldade dela ter saído, demorado tanto para ter sido feita, porque ela foi pensada, na verdade, para garantir o apoio político ainda, ou tentar reconstruir um apoio político para a presidente junto ao Congresso Nacional. Ela não foi pensada necessariamente em questões da sociedade, mas foi numa visão de sobrevivência política realmente.
Ou seja, de olho na manutenção da Dilma no cargo.
Justamente.
Agradar o PMDB.
Justamente, como o PMDB é o maior partido, é aquele que realmente é o fio da meada, é aquele que divide a permanência ou não da presidente no cargo, num possível, num futuro processo de impeachment, então naturalmente a ideia foi justamente agradar. Então, quando você tenta alocar, você já tem uma diminuição de ministérios, já tem uma base aliada muito grande, você tenta ajustá-los, o que você acaba vendo no final? Na verdade, o PMDB conquistando ainda mais ministérios do que ele tinha antes da diminuição, quando nós tínhamos 39 ministérios. Então se vê claramente aí que foi uma reforma, na verdade, com o intuito de agradar o PMDB para mantê-lo junto à base. Se vai funcionar ou não, aí já é uma outra questão.
Inicialmente a presidente havia falado em cortar 10 ministérios, acabou cortando na prática só 8 ministérios. Para as contas públicas, a diferença é muito pouco. Inclusive, no que ela anunciou de cortes de cargos comissionados, redução de 10% de salários.
Cortou o salário dela.
10%. Para as contas públicas, na verdade, isso não faz tanto efeito. Mas pode ter, e aí eu lhe pergunto, senhor, acredita que possa ter aí um efeito no sentido popular, quer dizer, moralizante. Olha, estamos cortando na própria carne. Funciona ainda? Cola?
Bom, inicialmente, como você falou, dentro de um rombo de 30 bilhões ou mais que nós temos no orçamento, realmente a mudança, ela não faz, a reforma não faz efeito nenhum prático no sentido de economia de gastos em relação ao Estado. Bom, tudo isso vai depender, na verdade, se isso vai ter um apelo popular, um apelo midiático, justamente, primeiro, da força que ainda terão os aliados do PT, ou da presidente, melhor dizendo, para repassar essa informação à sociedade como algo positivo, como algo de estar cortando na carne. Só o que a gente vê a cada dia que passa? Até mesmo os aliados do PT ou da presidente estão se afastando da presidente. Então, essa comunicação, cada dia que passa, fica mais difícil com a sociedade. Então, eu não acredito que esse corte, até por ter sido muito pequeno, essa mudança, essa reestruturação ter sido muito pequena, ela vai surtir um efeito muito prático na sociedade. Você pode ter até num primeiro momento, nos primeiros dias, nesse final de semana, mas com o tempo isso vai se mitigar diante da crise econômica como um todo.
Agora, professor, o que seria realmente eficiente para colocar as contas do governo? Vamos esquecer o jogo político lá, o agrado ao PMDB, a sustentação da presidente no Congresso Nacional. O que realmente seria efetivo ali, eficiente para o governo? O que o senhor daria como sugestão para essa reforma?
Bom, primeiramente, isso teria. Eu não sou um economista, então fica um pouco difícil a gente falar na parte econômica dessa questão, mas eu acredito que, de uma resposta de um cientista político, eu acredito que a melhor forma de a gente atacar essa questão econômica, primeiro, você não tem como fugir da questão do ajuste. O ajuste é necessário, mas até mesmo o ajuste, a presidente está fazendo de uma forma muito abrupta. Ela precisaria negociar mais essa forma como esse ajuste deveria ser feito junto à sociedade. E o segundo ponto, e aí eu volto à questão da reforma, seria realmente ela transparecer um corte efetivo de gastos para a sociedade, porque ela aí sim poderia conseguir um aumento do apoio popular e tornar efetivo o ajuste. Do ajuste a gente não tem como fugir, ele é necessário até pela crise ou tamanho da crise que ficou no país. Mas se a presidente demonstrasse um pouco mais de humildade, um pouco mais de reconhecimento de erros, o discurso de a culpa é das commodities internacionais, a culpa é da crise internacional, dos outros, realmente esse apelo já não tem mais na sociedade.
Nós estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o cientista político, professor da UNB, Valdir Pucci. Professor, ontem mesmo nós conversávamos aqui na programação da Jovem Pan com o líder dos democratas na Câmara, e ele disse, olha, se a presidente está achando que vai conseguir passar aqui aumento de impostos, a nova CPMF, a oposição vai continuar insistindo para não passar nada. E aí eu lhe pergunto, a Dilma fez toda essa reforma para evitar levar adiante a questão do impeachment. O outro risco seria ela ficar no poder até 2018, sangrando até 2018? Pode ser uma nova estratégia da oposição?
Sim, essa na verdade, grandes setores do PSDB, eles veem isso como sendo a melhor saída para a oposição, a chance mais errada que a oposição teria de chegar ao poder em 2018, que seria justamente a presidente permanecer no Planalto com toda esta crise e em 2018 ela e o candidato que saísse apoiado pelo governo recebesse essa herança para a campanha, ou seja, ele teria que se justificar diante de todos os 4 anos anteriores, desses 4 anos da presidente. Porque uma possibilidade seria, por exemplo, como uma parte do PT até inclusive entende, a presidente sair agora ou futuramente do mandato, porque os setores do PT, poderiam usar esse discurso de que a presidente saiu por forças externas e a culpa e não conseguiu fazer aquilo que tinha se comprometido. Então, a culpa da crise pode recair sobre aquele que ficaria no governo neste interim. Então, para uma parcela significativa da oposição, com certeza, o melhor cenário é a presidente permanecer até 18.
Ou seja, na verdade, se faz todo um mise-en-scène, mas tem uma boa parte da oposição que não quer nada de impeachment, não. Sabe que a melhor alternativa não é essa.
Na verdade, o grande fiador do impeachment é o PMDB. O maior interessado é o PMDB pela chegada do Temer ao poder e aí o PMDB, de fato, não apenas governando o país no papel, mas agora de fato. Então, foi por isso que a presidente tentou acalmar os setores do PMDB, porque eles ali é que são ameaça à continuidade da presidente.
Professor, num cenário como esse, a gente consegue ter um salvador da pátria, politicamente falando, que fique a Dilma até o final e que a reforma funcione, ou o impeachment, o PMDB assume? Há um cenário para um salvador da pátria?
Bom, primeiramente, eu não gosto muito do termo salvador da pátria. Eu acho que o país já se traumatizou demais com essa ideia de um salvador da pátria, alguém que venha resgatar o país da sua crise política, econômica, moral. As experiências do passado já nos mostraram que isso não é muito satisfatório. Eu acredito, na verdade, nas instituições brasileiras. Eu acho que, apesar de toda a crise que nós vivemos, as instituições ainda são fortes, as instituições ainda funcionam no país, e eu acredito que a saída da crise será, sim, uma crise institucional, seja institucional por meio do impeachment, seja institucional por meio da renúncia, seja institucional com a presidente indo até 2018, mas a minha visão é, claro, falta um líder político nesse país, mas as instituições, e se a gente for pensar para um lado, isso é até bom, porque eu tenho que na democracia, eu tenho que ter fé nas instituições e não em líderes ou em pessoas, essencialmente.
Tá certo, a gente conversou aqui no Jornal da Manhã com o cientista político, professor da UNB, Valdir Pucci. Professor, obrigada pela gentileza, um bom final de semana.
Eu que agradeço. Bom final de semana a todos.